Êxodo capítulo 15, versículo 1. Olha o que diz a palavra eterna de Deus. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Na grandeza da tua majestade, derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu ardente furor, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como uma parede, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo até ficar satisfeito. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas sopraste o teu vento e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, admirável em glória, autor de prodígios. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com amor leal, conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvirão e estremecerão. Angústia se apoderará do povo da Filícia. Os chefes de Edom ficarão aterrorizados. Os poderosos de Moabe serão tomados de tremor. Os habitantes de Canaã se desesperarão, terror e medo cairão sobre eles, pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste, tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança. No lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todo sempre. Pai, obrigado pela tua palavra, que esta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, ela venha como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, e discernir as intenções do coração. Fala conosco esta noite, ó Altíssimo, ministra o teu povo, Senhor, as verdades transformadoras do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, eu gostaria esta noite que você prestasse muita atenção nesta ministração, porque esta noite eu vou ensinar para você um princípio do mundo espiritual. E para compreender isso, nós vamos ter que mergulhar nas Escrituras, nos aprofundar na palavra de Deus. Eu creio que Deus quer revelar a nós a sua pessoa, o seu caráter. João Calvino, um reformador da igreja, disse que a finalidade do homem não é outra senão a glória de Deus. E eu percebo que na igreja, muitas vezes, nós falamos de tantas coisas, mas a gente para pouco para refletir sobre o caráter de Deus e a glória de Deus. A palavra de Deus, ela é repleta de cânticos. Ela tem um livro inteiro, caso você não saiba, que são canções compostas por homens de Deus, que é o livro dos Salmos. Você pensou Cântico dos Cânticos, não foi? Cântico dos Cânticos é outra história. Mas é o livro dos Salmos. Do Salmo 1 até o último, aquilo são canções que Israel cantava e até canta até hoje. Nós vamos ver que a maioria daqueles salmos foram escritos por Davi, mas alguns dos salmos foram escritos, por exemplo, por Asaf, que era líder no povo de Israel. A música é algo muito presente no contexto bíblico, e ela apresenta princípios espirituais muito, muito profundos. A música, escute, como expressão de arte, ela é diferente de qualquer outra manifestação ou expressão artística. Em todas as outras expressões artísticas, nós vamos poder perceber que algo emana da terra para os céus. Mas diferente disso, na expressão da arte enquanto música, adoração, nós vamos perceber que a música não começa na terra, a música começa nas dimensões celestiais. Todas as vezes que alguém tem a revelação do trono e da majestade de Deus, nós vamos ver que eles percebem que no céu há uma atmosfera de música sendo entoada. Por exemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros. Outra versão diz, eles proclamavam uns para os outros, dizendo o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Perceba, esse proclamavam é um tipo de canção antiga chamado antífona, quando um grupo canta para outro. Vamos praticar? Põe o texto, por favor. O pessoal daqui até a metade aqui, até o ex-careca aqui do Gil, para cá, vocês vão dizer assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Vamos lá? Agora, o outro lado da Dona Graça, levante a sua mão, Dona Graça, para cá, vocês vão responder.
Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira.
Agora vocês. Amém! Não era uma competição, tá, irmão? Pode aplaudir a Jesus. Isso é antífona. A Bíblia diz que quando Isaías vê, só que imagina, nós só declamamos. Eles estão cantando e correspondendo uns aos outros diante do trono. Vamos lá, Santo! É o Senhor dos exércitos. O céu está cheio de música. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do trono do Cordeiro. Cada um deles tinha harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O Cordeiro venceu. Perceba, música como expressão de adoração está presente em toda a Escritura. E ela é algo tão espiritual que ela não começa nas dimensões terrenas, não. A música como expressão de adoração ecoa da eternidade para a temporalidade. Muitos dos salmos compostos por Davi, eles são salmos messiânicos, são músicas, são canções proféticas que apontavam para a figura do Cristo, para a figura de Jesus. Consegue imaginar isso? Que aquilo que Israel cantava, talvez sem um entendimento completo, apontava para Jesus. Por exemplo, em Lucas 23, 46, nós vamos ver Jesus declarando uma canção do Antigo Testamento: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso está no Salmo 31, 5. Olha o que está escrito: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Conseguiu o Salmo 31, 5? Salmo 31, sim. Calma. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mateus 22, 44. Jesus diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu faça os seus inimigos um estrado para os seus. Jesus declamou outro salmo, ele cantou outra canção. Salmo 110:1 diz a mesma coisa. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Isso é tremendo. Isso significa que quando o povo de Deus estava cantando, na verdade eles não só estavam cantando, quando o povo de Deus está cantando, na verdade o povo de Deus está profetizando. O cantar como expressão de adoração na Bíblia nunca é somente um ato litúrgico vazio, mas uma expressão de adoração que leva um eco dos céus a se mover sobre a terra. Por isso, querido, você não deve chegar ao culto e ficar inerte enquanto estamos cantando. Ou como eu já ouvi várias pessoas falando: ah, ainda há tempo, a gente só perdeu o louvor. Amém? Misericórdia. Deixa eu explicar. Quando nós estamos adorando como igreja, você deve cantar de todo o seu coração. Porque a partir do momento em que você está cantando com todo o seu coração, o céu e a terra se unem. E quando o céu e a terra se unem, um ambiente profético e de glória de Deus é liberado sobre a terra. E quando o ambiente da glória de Deus é liberado sobre a terra, qualquer coisa pode acontecer. Quando a igreja canta louvores ao Senhor como forma de adoração, escute, a terra e o céu, a terra se une, atividade celestial, e neste momento algo poderoso é liberado sobre a terra. Mas pastor, a minha voz não é tão boa, a gente sabe, mas não tem a ver com a sua voz, tem a ver com o seu coração. Porque adoração não é o cantar somente, adoração é o reconhecimento de quem Deus é, escute, nos levando também à revelação de quem Ele é. Vou repetir isso. Adoração é o reconhecimento de quem Deus é, nos levando à revelação de quem Ele é. Você vai entender isso mais para frente. Por isso que adoração libera a manifestação da glória e do poder de Deus. Porque quando nós adoramos e céu e terra se unem para adorar ao Deus eterno, neste momento Deus começa a revelar-se. 1 Crônicas 25:1. Davi, com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e címbalos. Preste atenção, Davi separa os filhos de Asaf. Asaf era um dos compositores, como eu falei, de muitos dos salmos, para o seguinte ministério: o de profetizar ao som das harpas, dos lírios e dos instrumentos musicais. Você consegue entender que dentro da nação inteira de Israel existia um ministério? Não esqueça que Israel não era uma igreja. Israel era uma nação. Assim como no Brasil existe o Ministério da Defesa, Israel tinha o Ministério de Adoração Profética. Fazia parte da estruturação, da compreensão da adoração. Por quê? Não se esqueça que quando Saul reinava, a Arca da Aliança, símbolo da glória de Deus, foi roubada de Israel. A glória de Deus foi embora, e eles começaram a cantar, e Icabode, foi-se a glória de Deus foi levada. Mas a Bíblia diz que um dos primeiros atos de Davi como rei foi trazer de novo a arca, trazer de novo a glória de Deus. A Bíblia diz que eles davam 6 passos, sacrificavam. 6 passos, sacrificavam. Eles fizeram um grande culto de adoração a Deus. A Bíblia diz que quando a arca volta, ela é colocada em um tabernáculo, e Davi estabelece um ministério específico de adoração, mas um ministério de adoração profética. A arca, como eu disse, era um símbolo da glória de Deus no meio do povo de Israel, e eles estabelecem então que deveriam adorar a Deus na revelação da glória e profetizar ao som da adoração. Por quê? Porque quando nós cantamos, os céus manifestam a glória de Deus na terra, e Deus revela um pouco mais de quem Ele é. O que é profetizar? Muitas coisas. Mas olha esse texto, Apocalipse 19, 10. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Para fazer o quê? Mas ele me disse: não faça isso, sou servo com você. Ele está tendo diante de um anjo. E com seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Eu vou encontrar presente aqui 2 elementos, mais uma vez, que estão ligados à adoração e ambiente profético. Quando nós começarmos a entender isso, algo vai passar no meio de nós. Quando alguém está profetizando, ele está declarando aquilo que Deus diz. E quando alguém está declarando o que Deus diz, ele está revelando o testemunho de Cristo, o testemunho do poder de Cristo. O texto de 1 Crônicas que a gente acabou de ler, enfatizado no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte, que Davi, comandante dos exércitos, como eu falei, estabeleceu o ministério de profetizar ao som da adoração. Porque há uma ligação entre vitória, adoração e revelação de Deus. Vou repetir isso, há uma ligação entre adoração, vitória e revelação de quem Deus é. A Bíblia diz que Davi, o texto começa dizendo, comandante do exército dos Deus vivos, ou seja, alguém que era um general de guerra, não estabeleceu um ministério de guerra, ele estabeleceu um ministério de adoração. Você entendeu isso? Davi, comandante do exército de Deus, um dos seus primeiros atos não é estabelecer o ministério da guerra, é estabelecer o ministério de adoração. Por quê? Porque nós vamos encontrar na Bíblia muitos e muitos relatos de que muitas vezes quando Deus queria liberar vitória sobre o seu povo, ele mandava os cantores irem na frente. Sabe, isso é poderoso, isso é tremendo. Porque quando o povo de Deus canta em adoração, os céus e a terra se unem, Deus decreta vitória sobre nós. E eu poderia escolher muitas canções para a gente estudar essa noite, que estão na Bíblia. Mas eu escolhi uma por um motivo muito específico. E quando Deus me mostrou isso essa semana, eu quase caí da cadeira para trás. Porque semana passada eu estava orando e me veio algo no espírito, a canção dos redimidos. Falei, meu Deus, o que é isso? E Deus me levou a esse texto de Êxodo capítulo 15. Sabe, você crê que toda a escritura foi inspirada por Deus? Amém? Eu só estou citando um texto, tá, irmão? Toda escritura é divinamente inspirada. Amém? Mas tem algumas vezes, algumas porções da escritura e algumas canções que são registradas na Bíblia, que a palavra de Deus faz questão de dizer que o Espírito Santo se apoderou da pessoa e ele profetizou. Mas esse não parece ser o caso de Êxodo capítulo 25. Qual é o contexto desse texto? Moisés estava então conduzindo o povo. E a Bíblia fala que ele chega diante do mar, Deus abre o mar. E essa canção, ela é estabelecida depois que Israel passa ao mar e o mar se fecha sobre o exército de Faraó. E a Bíblia vai dizer que ele celebrou uma vitória. E ele celebrou a revelação de quem Deus era na revelação do seu poder. O texto que a gente leu diz que ele começou a cantar e ele começou a adorar. Mas tem um fato diferenciador desta canção para todas as outras canções registradas na Bíblia. Quer saber qual é? Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal. João está em arrebatamento, tendo revelações dos últimos dias. Grande e maravilhoso, sete anjos com sete pragas, as últimas, pois nelas se completa a ira de Deus. Vi também um mar como de vidro, misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus. Em outras palavras, eles estavam entoando adoração. E o texto diz, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Preste atenção. A Bíblia está dizendo que uma canção de adoração que foi composta na terra por um homem pecador. A Bíblia vai registrar todas as falhas de Moisés. A Bíblia vai mostrar como Moisés muitas vezes quis desistir. A Bíblia vai mostrar como Moisés não queria conduzir o povo. A Bíblia vai mostrar como Moisés desobedece a Deus e ao invés de falar rocha, ele bate na rocha. Mas preste atenção, a Bíblia está falando que existe uma canção que foi composta na terra por um homem pecador, como eu e como você, mas que ela trouxe um nível de revelação tão grande de quem Deus era, que os anjos decidiram colocar na setlist celestial para adorar a Deus. Isso significa que a revelação que Moisés teve naquele momento de quem Deus era e de como ele age foi tão poderosa e tão sobrenatural que os céus dizem, nós precisamos cantar aquilo que Moisés cantou. Estou inventando ou está na Bíblia? Pastor, mas o texto que está lá não é o Cântico de Moisés. É claro, porque o Cântico de Moisés não está em Apocalipse 15, está em Êxodo 15. O que está registrado é o Cântico do Cordeiro. De grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. De quem é esse cântico? É o Cântico do Cordeiro. Ou seja, é um cântico composto por quem? Por quem? Existe então, como eu falei, preste atenção, uma revelação aqui, uma revelação da palavra. Mas para que eu possa entender o que Moisés compreendeu naquele dia, que foi tão poderosamente extraordinário, que tocou os céus, eu preciso então entender o contexto. Moisés foi escolhido, você sabe, para libertar Israel do domínio dos egípcios. E nós podemos ver várias características, boas ou ruins, como eu já citei algumas de Israel. Mas tem uma característica de Moisés extraordinária. A Bíblia diz em Êxodo 33, 11 o seguinte: falava o Senhor com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Aqueles que recebem revelação de quem Deus é, são chamados de amigos de Deus. E às vezes entram num nível tão profundo, escute, que eles são tão próximos de Deus, que eles não só começam a ter a revelação de quem Deus é, mas Deus começa a se revelar através deles. Conseguiu entender a diferença? Aos íntimos, Deus não somente se revela a eles. Aos íntimos, Deus começa a se revelar através deles. Sabe, meu irmão, Deus quer se revelar a você. Mas Ele quer que você chegue em um nível que Ele não vai só se revelar a você. Ele quer que você chegue em um nível em que Ele vai começar a se revelar através de você. Isso significa que aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida é tão glorioso e tão poderoso, que pode ser que aquilo que Deus quer fazer através de você vai revelar as dimensões eternas e terrenas. Mais uma revelação de quem o próprio Deus é. Será que essa noite tem alguns aqui que querem ser íntimos de Deus? Sabe qual é a maior conquista que eu e você podemos ter na terra? Conhecer a Deus em profundidade. Adorá-lo, receber a revelação de quem Ele é e começar a manifestar quem Ele é. E sabe onde Deus quer mais se revelar? Segundo o Cântico de Moisés? Nas suas lutas e nas suas batalhas. O seu pior dia pode guardar o seu maior testemunho. Eu vou repetir isso. O seu pior dia pode estar dentro dele guardado o seu maior testemunho. Em primeiro, eu preciso buscar a ser íntimo de Deus, buscar em profundidade, e Deus vai começar a se revelar a mim. Mas eu preciso entender que Ele vai se revelar no meio das batalhas, Ele vai se revelar no meio da guerra. Por quê? Porque quando Deus nos outorga a vitória, Ele aponta para o céu. Você vai entender isso. Quando eu vou estudar o Cântico de Moisés que a gente leu, eu posso dividir ele em três partes, isso é um consenso teológico. No versículo 1 ao versículo 3, ele vai exaltar o fato de Deus ter libertado seu povo. E ele vai exaltar o poder de Deus e a forma pelo qual ele agiu. Do versículo 13 ao versículo 18, nós vamos poder ter a revelação do reinado absoluto de Deus sobre Israel. E do versículo 14 ao versículo 18, nós vamos ver o reinado futuro e absoluto de Deus sobre as nações. Vamos então destacar só alguns desses versículos, porque se a revelação que Moisés teve foi tão grandiosa que os céus precisam cantar, nós precisamos entender o que foi revelado naquele dia. Concorda comigo? Primeiro, Moisés canta sobre a revelação de quem Deus é. Êxodo 15, 3 diz: o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Na primeira parte, então, nós vamos ver que Moisés começa a revelar quem Deus é. Isso é importante demais para nós compreendermos, porque muitas vezes eu e você, através de uma amnésia espiritual, esquecemos quem Deus é. Nós tendemos a humanizar a Deus. Moisés diz: o nosso Deus é o Senhor guerreiro, e Yahvé é o seu nome. Sabe, Moisés está cantando a revelação que Deus tinha dado sobre quem ele era na sarça ardente. Nós não experimentaremos vitória enquanto não tivermos a revelação plena de quem Deus é. Muitas vezes eu e você estamos ansiosos, muitas vezes eu e você estamos com medo, muitas vezes eu e você estamos desesperados, porque nos afastamos da revelação de quem Deus é, e nós precisamos lembrar essa noite, nós não servimos qualquer Deus, nós não servimos um Deus impotente, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. A ciência vai revelar que existem milhões e milhões de grãos de areia espalhados por toda a praia do mar. Se você desce aqui na praia de Caiobá e pega na sua mão um punhado de areia e você põe no microscópio, será impossível você contar quantos grãos de areia tinha somente na sua mão. A Bíblia faz uma revelação tremenda e a ciência corrobora. A ciência vai dizer que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do mar. E sabe o que, que a Bíblia diz sobre o nosso Deus? Que Ele não só criou cada estrela, como Ele chama cada uma pelo seu nome. A Bíblia diz, querido, que Ele consegue colocar na concha de suas mãos todos os mares. Por isso, esta noite, eu quero lembrar você quem é o seu Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o pão da vida que sacia a fome do homem. Ele é a água da vida que sacia a sede do homem. Ele é aquele que enche tudo em todos. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que quando fala, toda a terra precisa se calar. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Yahvé Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, o Deus que não conhece derrotas. Ele é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Ele é o Rei Eterno. Ele é o Rei Imortal. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, você pode adorá-lo. O que traz paz ao meu e ao seu coração não são as circunstâncias, nem a quantidade de dinheiro na conta bancária, porque senão não tinha paz. Não é o fato de que você está conseguindo controlar tudo. Não, nós não conseguimos. A única coisa que traz paz ao coração do ser humano, do filho e da filha de Deus, é simplesmente a revelação de quem Deus é. O Senhor é guerreiro, não existe batalha que Ele não possa vencer, não existe enfermidade que Ele não possa curar, não existe circunstância que Ele não possa mudar. O Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é incomparável, Ele é glorioso, Ele é extraordinário, Ele é tremendo e mais, Ele é o seu Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Sabe, quando nós temos a revelação de quem Deus é, nós podemos adorar, independente das circunstâncias. Minhas circunstâncias não mudam quem Ele é, minhas dores não mudam quem Ele é, a dificuldade do meu trabalho não muda quem Ele é, a enfermidade que eu estou passando não muda quem Ele é. É por isso que Paulo e Silas tinham sido açoitados, eles estavam acorrentados, mas um deles, talvez Paulo, teve a brilhante ideia: e se a gente adorar? Irmão, você já cortou o seu dedo numa folha de papel? Dói demais aquela bênção. Agora você imagina você ter sido açoitado. Você imagina você estar acorrentado. Diz as escrituras que um deles teve uma brilhante ideia. E se a gente adorar? Quem consegue adorar na dor? Quem consegue celebrar não tendo motivos? Sabe quem consegue? Aquele que sabe quem é o seu Deus. Oh, Rabash. A Bíblia diz que eles começam a adorar. E como eles estavam perto da ressurreição, esse hino não tinha sido escrito. Mas quem sabe eles não cantaram. Porque Ele vive, posso crer. Aleluia! Mas eu
sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus. Não depende da circunstância, não depende de corrente, não depende de nada quando eu sei quem Ele é. A segunda revelação que Moisés traz nesse texto é a revelação de Deus no meio das batalhas. Esse versículo eu não passei, mas está no versículo 10 do capítulo 15. Mas enviaste o teu sopro e os mares os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Isso me chama atenção, sabe por quê? Deus não está alheio a mim e à sua dor. Deus não está alheio ao meu e ao seu problema. A revelação de que Deus é poderoso, de que Deus é eterno, de que Ele é grandioso, não faz com que Ele se esqueça de mim e de você. Nós vamos poder ler, você pode ler depois, perdão, no livro de Êxodo. Deus ouviu o seu povo sofrendo. Deus se importa com sua dor. Ele sim está sentado no alto e sublime trono. Ele sim é poderoso. Mas Ele se importa com a luta que você está passando, com a dor que você está passando, com a lágrima que você está derramando. Não, Ele se importa com a tristeza do seu coração. Ele se importa com as dores de sua alma. Nós vamos ver isso em Cristo, como revelação visível do Deus invisível. A Bíblia diz que Ele era cheio de compaixão. A revelação do poder de quem Deus é não anula o fato de que Deus se importa com cada batalha, com cada luta que eu e você enfrentamos. Mas a canção dos redimidos, ela não canta então somente sobre quem Deus é, mas ela canta sobre como Deus se revela no meio da sua ação entre o seu povo. Deus revela a sua história, escute, e escreve a sua história através da manifestação do seu poder nos seus servos. Jesus disse: o Pai é glorificado no Filho, quando as orações são respondidas. Quando Deus escolhe usar uma linguagem humana para dar vitória ao seu povo, por que Ele faz isso? Olhe para mim. Deus não podia só fazer assim, ó, morreu todo mundo. Por que que Ele teve que botar o povo para lutar? Por que Ele teve que desafiar as pessoas? Por que Ele teve que botar as pessoas naquela situação? Por que isso é importante? Pergunte por quê. Porque é nas batalhas que Ele muda a nossa mentalidade. E somente uma mentalidade renovada é capaz de experimentar a perfeita vontade de Deus. Você pode ser um cristão há 50 anos, se você não mudou a sua mentalidade na palavra, você não experimenta a vontade de Deus, perfeita. Não sei o que estou dizendo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Deus usa ferramentas humanas nas batalhas, porque nas batalhas eu e você estamos com as guardas baixas. E quando a gente está com as guardas baixas, Deus pode se revelar em nós e através de nós. Antes de Moisés cantar isso, a Bíblia diz que Israel estava numa cilada. Eles tinham acabado de sair do Egito. Faraó tinha dito: deixa o povo ir, eles vão. Mas Faraó mudou de ideia. Quem quer perder 2 milhões de empregados de graça? A Bíblia diz que eles estão numa situação muito complicada. Na frente eles têm o Mar Vermelho. Atrás Faraó. Na minha versão deveria estar escrito: se ficar... Você sabe, eu não vou citar isso. A Bíblia diz que Moisés clama: Deus! O que mais me chama a atenção é a resposta de Deus. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? É como se Deus, escute, estivesse dizendo para Moisés: sabe, Moisés, eu preciso renovar a tua mente e a tua visão. Porque onde você vê um mar, eu vejo uma oportunidade para manifestar o meu poder. E daqui a mais ou menos 3.500 anos, lá em Curitiba, vão estar contando o que você vai cantar depois daqui. Pensa comigo, 2 milhões de pessoas não tinham como correr do problema. Não tinham, eles só tinham como correr para o problema. Deus diz: diga ao povo que marche. Quando temos coragem de correr para o problema e não correr do problema, o poder de Deus faz coisas inimagináveis. Chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você parar de fugir dos problemas e correr para eles. Porque quando você correr para os problemas, a glória de Deus vai se manifestar. Deixa eu falar algo. Deus vai abrir portas para muitos irmãos nessa igreja. Deus vai usar esta pequena igreja para tocar esta cidade. Curitiba saberá que nós servimos ao Deus que pode abrir mares. Eles conhecerão a revelação de quem Deus é através de nós. Mas você precisa essa noite decidir ser um homem e uma mulher de guerra. É para marchar, então vamos marchar. Mas e o mar? O mar não é problema meu, o mar é problema de Deus. Eu fico imaginando quando o primeiro quase encostou na praia. Para cá o faraó, para cá o mar. Ou morre afogado, ou morre degolado. Quando o primeiro quase encostou na praia e o mar se abriu. Deus precisava expandir a mentalidade de Moisés. Porque quando Deus quer revelar seu poder através de nós, Ele precisa renovar nossa mente. Quem foge sempre dos problemas não tem testemunhos para contar. Amém? Sabe, Moisés era um cara muito medroso. Isso pode ser mostrado na experiência da sarça ardente. Na experiência da sarça ardente, a gente vê o medo de Moisés. Moisés diz, chama outro, não dá para ser eu. Ele é tão medroso que uma hora Deus fica com raiva dele, está no texto. E ele diz, então tá, você não vai falar. Mas quem vai falar é o teu irmão. Agora imagina a cena, vem cá Fernando, sente aqui no trono de faraó, por favor. Quem que vai ser? Cadê o Bruno? O Bruno. Não, você é muito alto, Bruno, vou usar outros. Vem cá o Gil hoje. Sente aqui. Você consegue imaginar o ridículo dessa cena? Presta atenção, não é ele, tá? É a cena. Calma, ridículo. Não, brincadeira. Presta atenção. Isso é por culpa da Mayra. Porque ela foi para Belém, ficou postando foto de comida paraense e me mandando. Então, você usa você. Como é uma só carne, usa você. Você imagina que eu sou Moisés. E eu tenho que falar com o faraó, vem cá. E Deus deu uma sentença sobre Moisés, que foi para ele não ter justificativa, não tem problema. Arão vai falar por você. Vai lá, diz para ele liberar o povo. Vem. Sentem, por favor, obrigado. Uma salva de palmas para os atores incríveis. Não é uma cena ridícula. Você consegue imaginar? Mas agora, Moisés não tinha mais escolha. Escuta, você não está entendendo o que Deus está falando essa noite. Moisés não tinha mais escolha. Ou ele vencia o medo ou ele morria. Ou ele expandia sua mente de uma vez para entender a revelação do poder de Deus. Ou ele não só não entraria na promessa, como eles voltariam para ser escravos. Tem pessoas aqui esta noite me ouvindo, que Deus está expulsando você de lugares. Ele está te empurrando, Ele está te tirando, está faltando tudo, sabe por quê? Porque Ele precisa expandir a sua mente para você parar com justificativas. Põe o teu pé sobre as águas, diga ao povo que marche, lembra quem Ele é. Ele pode todas as coisas. Escuta, Deus está mudando sua mentalidade esta noite. Por que, pastor, que Deus usa, então, a manifestação do poder através das batalhas? Porque é uma oportunidade dEle expandir a nossa mente, renovar a nossa visão, para a gente ver como Ele, pensar como Ele. Mas terceira e última, Moisés traz a revelação da vitória final. Pode subir o louvor. A terceira parte que nós vamos ver a revelação da vitória final do Senhor. O Senhor reinará por todos sempre. Êxodo 15, 18, vamos ler juntos esse texto. Presta atenção, lembra que eu comentei que eu posso dividir esta canção em três grandes partes? Aqui eu encontro uma chave poderosa, escute, do motivo pelo qual esta canção, que foi cantada na terra, ela é cantada nos céus. A verdade é que esta é uma canção profética, que declara aquilo que Deus fará no fim. Existe um paralelismo entre Êxodo 15 e Apocalipse capítulo 15. Quando você lê o contexto de Apocalipse capítulo 15, você vai ver pragas, você vai ver um mar, você vai ver a vitória do nosso Deus. Era um símbolo. Primeiro, Deus nos liberta do Egito espiritual. Depois, Ele ajusta a nossa visão. E por fim, Ele será glorificado eternamente. Esse paralelo profético entre o cântico de Moisés de Êxodo 15 e a revelação de que esse cântico é cantado nos céus em Apocalipse capítulo 15, depois da abertura dos selos, tem algo poderoso. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Diga tudo. Ai, eu amo a Bíblia. Aquilo que Moisés cantou em Êxodo 15, e que é cantado nos céus, aponta para uma referência profética sobre aquilo que Deus fará nos últimos dias. Mas o que Moisés estava celebrando naquele dia? Naquele dia, o que Moisés estava celebrando era a vitória do Senhor sobre a vida dele. Simples assim. Eu não creio que Moisés estava profetizando, pelo menos conscientemente. Não tem menção disso nesse texto. Em outros textos, sim. Sabe o que isso tem a ver comigo e com você? As batalhas, escute, que você enfrenta hoje, em nome do Senhor, apontam para o triunfo final da glória de Cristo sobre todas as coisas. Pastor, você está me dizendo que a luta que eu estou enfrentando com o meu filho está apontando para algo maior? Sim. Você está dizendo que a luta que eu estou enfrentando na minha vida financeira está apontando para algo maior? Sim, sem dúvida. Sabe por quê? Isso aqui é lindo demais. Cada vitória que Deus dá para o seu povo na terra denuncia para Satanás e seus demônios que um dia Cristo vencerá plenamente sobre todo o poder do mal. Isso significa que quando Deus libera uma vitória sobre você hoje, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, quando você crê que Ele pode fazer e Cristo manifesta o seu poder, esta pequena vitória, que para você não é nada, aponta para o fato e esfrega na cara de Satanás. Hoje você só perdeu uma batalha, mas chegará um dia que você perderá toda a guerra. Isso significa, aleluia, que uma das pessoas mais interessadas em dar vitória a você e manifestar o poder dele através de você é o próprio Cristo de Deus. A luta que eu estou enfrentando, a luta que você está enfrentando, será um palco para a manifestação da glória de Deus. Quando Moisés canta aquilo que Deus tinha feito, ele estava anunciando ao mundo espiritual: este momento foi só um milagre da abertura de um mar, mas essa vitória aponta para o fato de que Cristo vencerá poderosamente, triunfalmente. Por isso você precisa entender que Deus está interessado que você seja vitorioso sobre cada pequeno desafio, sobre cada pequena luta, sobre aquilo que você acha que Deus nem se importa. Ele se importa, porque é uma oportunidade dele despojar principados e potestades e os expor mais uma vez à vergonha, como diz as Escrituras, que ele triunfou sobre eles na cruz. Sim. Cada pequena vitória do seu povo, pode ficar em pé. Cada pequena vitória do seu povo, cada pequena vitória que você ousa crer que Deus pode fazer, cada vez que você ousa ter fé, que se você pôr o pé na frente do mar e o mar começa a se abrir, Deus está sendo glorificado. E Deus está dizendo: Satanás, você vai perder, você está vendo? Isso que você está vendo é só uma pequena coisa. Ah, Satanás, mas você não espera que um dia, na abertura dos selos, o Cordeiro triunfará gloriosamente, poderosamente. Quando a gente canta num culto, escuta, céu e terra se unem. Por quê? Porque a atividade celestial se une à atividade que está acontecendo na terra. Hoje eu queria te desafiar a adorar. Mas nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos reconhecer sua grandeza. Nós vamos reconhecer sua majestade. Nós vamos reconhecer o seu poder. Porque quando cantamos, céu e terra se encontram para declarar e revelar quem Deus é. E quando Deus te dá uma pequena vitória, escuta, 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 Ele revela ao mundo natural e espiritual quem Ele é. Só tem uma alternativa: diante dEle, todo joelho há de se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Talvez você esteja aqui esta noite e você vai cantar no meio da sua dor. Talvez você vai cantar no meio da sua dor. Mas pode ser que enquanto você canta, um terremoto de Deus possa ser liberado sobre sua história, como foi com Paulo e Silas. Talvez você vai cantar porque já atravessou o mar vermelho. Não importa. Nós vamos erguer um altar de adoração. Escute. E quando a gente começar a cantar, nós vamos nos unir às hostes celestiais, aos anjos, aos querubins, aos serafins, e a glória de Deus vai descer neste lugar. Talvez você vai cantar e adorar com lágrimas nos olhos, mas a revelação de quem Deus é que está vindo sobre nós agora vai sarar seu coração. Talvez você vai cantar pela fé como Paulo e Silas, eu não sei, mas eu quero te desafiar a abrir a sua boca e nós vamos adorar ao Cordeiro Eterno de Deus. Adore, 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 nós te adoramos, Jesus. Lembra, adoração é o reconhecimento de quem Ele é, que me leva à revelação de quem Ele é.
Yeah.
Escute, eu quis encurtar um pouco a mensagem, não parece, mas eu encurtei. Porque eu quero que nós investamos tempo adorando ao Senhor no fim desse culto. Vamos, comece a encharcar a atmosfera espiritual da sua vida. Diga: Deus, eu te adoro. Deus, eu reconheço quem o Senhor é. Deus, eu reconheço sua majestade. Eu reconheço o seu senhorio. Eu reconheço, tu és Deus acima de Deus. Aquilo que Isaías viu, eu quero ver. Eu quero ouvir os anjos cantando. Eu quero me unir à adoração celestial esta noite. Vamos, abra sua boca e glorifique. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito esta noite. Seja adorado enquanto você adora. Ah, anjos estão sendo liberados para decretar vitória. Porque quando você vence, Deus é glorificado. Alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, dizendo: Ah, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Kadosh, 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 Yahvé sendo liberados. Senhor, toca nessa inflamação deste osso agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja curado, meu irmão. Senhor, onde existe um nódulo, põe a mão se você tem algum tumor, algum nódulo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Suma agora. Toda a terra reconhece que Ele é Deus, e você tem que bater em retirada. O Senhor me mostra o fim de um intestino. Ei, calamandaço, põe a mão em cima. Eu sei que é uma mulher. Você fez uma cirurgia pouco tempo atrás, mas algumas dores voltaram. Senhor, agora. Anjos do Senhor que estão, escute, quando a igreja canta com entendimento e céu e terra se unem, há uma atividade angelical no meio da igreja, porque os anjos são espíritos ministradores que trabalham por aqueles que vão herdar a salvação. Senhor, neste final do intestino eu vejo como que uma caspa, na autoridade do nome de Jesus. Toque, Senhor, agora, eu te suplico. Seja curado agora, para a glória de Deus. Agora! Quando Deus revela quem Ele era, o poder dEle revela quem Ele era. Eu vejo o poder de Deus caindo neste lugar. Oh, alguns estão cantando como Paulo e Silas. Vai vir um terremoto de Deus. Vai vir um terremoto de Deus. Ah, o ano ainda não acabou. Vai vir um terremoto de Deus. Eu não ia fazer isso, mas eu quero orar por você que precisa de algo impossível. Mas eu só vou orar se você adorar a igreja. Vem aqui à frente, pode ser uma cura, pode ser algo familiar ou algo financeiro. Venha. De um anjo está parado na sua frente. E ele chegou o tempo. Quebra, Jesus, esta botija de azeite por sobre a cabeça dele agora. Em nome de Jesus. Deus, leva ele no lugar que precisa. Leva ele a contemplar o que precisa. Agora. Aí está. Escuta, não adianta eu orar se você não adorar. Adora. Tu és santo. É o Senhor Deus. Milagres. Você tem sentido uma dor nessa área. Está tomando os ossos, subindo para o crânio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora. Agora. Fogo de Deus, queime este mal. Você vai sentir do alto da cabeça, a planta dos seus pés, um calor muito forte. O poder do Altíssimo está descendo sobre você. Digno de louvor. Escute, existem cativeiros financeiros. Só você que precisa de um milagre financeiro, levanta. Senhor da glória, o teu reino não é escasso. Eu não sei de onde vem, mas eu sei que tu és a fonte inesgotável de tudo. O Senhor está dizendo que uma pessoa, uma mulher, orou e disse: eu vou ter que fechar a loja que eu tanto sonhei. Ela manda cair. O Senhor te diz: não fechará as portas. Não fechará as portas. Porque o Senhor fará milagres. Ele te mostrará que Ele é Deus. Porque você tem dito: eu não vou servir a Deus pelo que Ele pode fazer. Mas Ele disse, Ele se agradou do seu coração. O Senhor fará de forma extraordinariamente sobrenatural. E agora, do alto da cabeça, planta dos pés, tem uma mudança de visão e de percepção. Porque quando adoramos, Ele se revela quem Ele é. E Ele entra naquele lugar. Mas vai haver uma mudança, escute. Porque tem coisas que não combinam mais com o que é hoje. Quando você der o passo para mudar, o Senhor fará tudo o que é necessário. Você não precisa de uma palavra profética, Ele está aqui revelando quem Ele é. Irmãos, olhe para mim. Se a gente entendesse esse princípio, em cada culto, quando a gente entrasse por aquelas portas, que a gente não está cantando frases, a gente está unindo céu e terra, nós adoraríamos diferentes. Abre portas, abre portas. O Senhor está resgatando um filho das trevas. A mão do Senhor está indo lá. Jesus, onde está esta pessoa? Derrama do teu poder agora. Eu declaro uma libertação completa. Vocês me dão mais uns minutos. E nós vamos enterrar adorando ao Senhor. Só você que tem se sentido acorrentado, levanta a mão. Acorrentado, levanta a mão. Bem alto assim, aqui, aqui. Alguém mais? Venham vocês aqui, ó. Todos que levantaram a mão. Existe mais alguém? Jesus de Nazaré, não vai morrer. Geisa, impõe as mãos sobre ela aqui. Vamos adorar. Toda opressão na mente, toda mentira do inimigo que tem aprisionado o coração desta mulher, em nome de Jesus, cai por terra. Porque quando Deus revela quem Ele é, Ele afoga os inimigos no mar. Pai, eu quero declarar libertação nas emoções, libertação nas mentes. Encham-se do Espírito, porque o Senhor quer fazer algo completamente novo. Existem mudanças acontecendo esta noite. Aleluia. Olhem para mim. Às vezes eu também estou cansado. Muitas vezes. Às vezes também pensamentos de vontade de sei lá, fazer algumas coisas já passaram na minha mente. Sabe o que me libertou? O que libertou Moisés? a compreensão da revelação de quem Ele é. Ele é imutável, Ele é inigualável. A sua vida pode não estar fácil, as circunstâncias jogando você de um lado para o outro, mas quando você tem a revelação de quem Ele é, Ele sustenta você como um poderoso. Eu queria encerrar esse culto adorando a Jesus. Fique aqui, vamos terminar assim mesmo. Vamos adorar.
E a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, a cama agora ressuscitaste, e és
consagrar sua vida. Eu não vou fazer um apelo, mas eu quero que você ore, porque eu sinto o Espírito falando que Ele está com saudade da intensidade de alguns. O inimigo veio, lançou mentiras. Hoje o Senhor está dizendo: reconsagre-se a mim, reconsagre sua vida a mim. Diga: Jesus, eu te quero de novo como nos primeiros dias. Eu te quero de novo como nos primeiros momentos, por favor. Faz essa oração. Eu não quero mais pôr o Senhor em segundo plano. Que o Senhor seja o primeiro. Pai, muito obrigado pela revelação do cântico de Moisés. Obrigado porque a tua palavra é suficiente para que, quando ela é exposta com a revelação e unção, o nosso coração se rende em adoração. Não são necessários artifícios humanos, simplesmente a revelação da tua palavra. Pai, e que a tua palavra possa ter caído em corações férteis. Pai, que esta noite, esta semana, perdão, Senhor, a boca dos meus irmãos seja cheia de cânticos de adoração. E que venham os terremotos de Deus. Mas acima de tudo, que o Senhor revele quem o Senhor é em nós e através de nós. Eu clamo por milagres, por respostas, porque quando o Senhor nos outorga a vitória, o Senhor esfrega na cara do cão a vitória final de todas as coisas.